meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, estamos chegando aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, para todo mundo, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Aqui na apresentação, hoje eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda ali dele, do Gustavo Stella na sonoplastia. Nove de setembro de 2020, quarta-feira, vamos ver aqui, quarta-feira de lua cheia. E olha só, dia do médico veterinário. Parabéns a todos vocês, nossos colegas aqui do IDR Paraná. Também parabéns a todos vocês, médicos veterinários, que trabalham em outras empresas ou por conta própria. Um grande abraço, olha, e uma boa comemoração para todo mundo, viu? Bom, hoje, dia 9, é véspera aí do encerramento do vazio sanitário da cultura da soja. Vazio sanitário que começou em 10 de junho e tem como objetivo ajudar a controlar o desenvolvimento da ferrugem asiática, claro, que ataca a cultura da soja, levando o sojicultor, muitas vezes, a gastar um bom dinheiro com fungicida para fazer o controle da doença. E se não controlar, não tenha dúvida, corre um sério risco aí de perder boa parte de sua produção. Bom, e por que esse vazio sanitário é importante para controlar a ferrugem asiática? Olha, é porque o fungo causador dessa doença só sobrevive em plantas de soja vivas. Então, se não encontrar esta condição, não tem como se multiplicar no período de entre-safra e só vai aparecer na lavoura lá mais para frente, né? Diminuindo a necessidade do produtor investir na compra de fungicidas para o tratamento da lavoura já no início do plantio. Olha, muitos produtores que lidam com a criação de gado de leite geralmente esquecem que é importante fazer a adubação da pastagem utilizada para alimentar o rebanho. E tem aqueles que até entendem, né, que é importante jogar um pouquinho de adubo, jogar um pouco de calcário sobre o terreno dos piquetes, mas fazem isso de qualquer jeito, sem critério nenhum, sem ter uma análise do solo em suas mãos. Então, vamos entender por quê. É importante ter esse resultado da análise do solo para fazer essa fertilização das pastagens, ouvindo a explicação do agrônomo, do extensionista Lucas Drum, do IDR Paraná de Lindo Oeste. Vamos ouvir.
Bom, pessoal, em primeiro lugar é importante a gente entender o que é uma análise de solo. Análise de solo eu costumo comparar com um exame. É um exame da sua terra. Você sabe como é que está a sua terra? Você conhece realmente o seu solo? A análise de solo ela serve para ver quimicamente como está esse solo. Por exemplo, vai ver como que está de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ver se o solo está ácido, se tem presença, por exemplo, de alumínio, que é um elemento tóxico para as raízes. Então, com análise de solo, você consegue ver qual a realidade atual do seu solo.
Quando eu pergunto ao produtor como que ele fez para escolher, para determinar a quantidade de calcário que ele ia jogar, ele me fala assim, eu acho que tinha que ser assim. E aí eu comparo com o seguinte, imagina que eu tivesse com dor de estômago, e aí eu tenho duas opções. Eu posso ir a um farmacêutico e falar para ele o que eu estou sentindo, e ele me dá um remédio e eu tomar. E eu posso ter três resultados com isso. Eu posso melhorar, mas geralmente vai acontecer outras duas coisas. Eu vou melhorar temporariamente, porque eu não sei a causa, nem o farmacêutico também não tem como saber a causa do meu problema, ou eu não vou melhorar, não vai resolver o meu problema. Ou eu posso fazer outra coisa, que é ir ao médico, fazer um exame, levar esse exame de novo para o médico, e o médico vai falar, olha, você tem este problema, e para você corrigir, você precisa fazer isto e isso por tanto tempo, né? E por isso que eu comparo com análise, porque a análise é como se fosse um exame do seu solo. Você só vai conseguir saber qual que é o problema se você souber você fizer um exame desse lugar, né? Se você fizer um exame dessa terra, aí você consegue resolver o problema. E para determinar qual que é o melhor momento de fazer a coleta e a correção. A gente costuma dizer que o melhor momento para fazer a correção de solo com o calcário é antes do plantio de inverno. Por exemplo, o produtor de leite vai plantar um milho safra, depois vai plantar o milho safrinha e depois vai plantar aveia. A gente recomenda que o calcário seja utilizado antes do plantio da aveia. Mas para fazer a aplicação do jeito certo, da quantidade que você precisa colocar antes da aveia, primeiro você precisa saber quanto colocar. E para você saber quanto colocar, você tem que ter feito uma análise antes. Então o produtor ele pode fazer, por exemplo, a análise antes de plantar o milho safrinha ou antes da sua colheita. Porque aí no momento da colheita ele já tem um resultado na mão e já tem a quantidade que ele precisa para ele fazer certinho, para colocar a quantidade necessária. E aí ele vai colher esse milho safrinha, vai realizar a aplicação do calcário e vai entrar plantando a aveia. O tempo que a aveia estiver germinando, nascendo, crescendo, as vacas pastejando e até terminar o ciclo da aveia, o calcário ele está fazendo efeito. E aí no momento que for realizado o plantio do milho, esse calcário já está pronto para ser utilizado. E aí a terra utiliza 100%.
Olha, o tempo começa a esquentar daqui para frente e muitos produtores, dependendo da região, claro, já começam também a fazer o repovoamento de seus viveiros de criação de peixes. Mas para que esse investimento feito com a compra de alevinos, com a compra de ração e tudo mais, traga de fato um bom resultado financeiro, é preciso levar em conta vários fatores. É preciso dar atenção, por exemplo, para o controle da qualidade da água, onde vai ser feita essa criação. E é a nossa colega extensionista, Daiane Lenz, engenheira de pesca do IDR Paraná de Santa Helena, quem dá mais detalhes a respeito desse assunto para a gente agora. Vamos ouvir a Daiane.
Em relação à qualidade da água, esse é um dos aspectos mais importantes do cultivo, pois se trata do ambiente em que os peixes vivem e está diretamente relacionado ao bem-estar dos animais e, consequentemente, no desempenho zootécnico. Isso é, um crescimento adequado ao sistema de cultivo. Então, o produtor ele pode oferecer a melhor ração aos seus animais, mas se a qualidade da água não estiver adequada, o desempenho desses animais não vai ser o melhor que esperamos. Além disso, a má qualidade da água geralmente é responsável por mortes repentinas dos animais, podendo acarretar em perdas de lotes inteiros em poucas horas. Peixes que são cultivados em ambientes de qualidade também apresentam maior imunidade, resistência a doenças e a capacidade de se recuperar após a ocorrência de alguma enfermidade. Para garantir uma boa qualidade de água de cultivo, o produtor deve fazer um adequado preparo do viveiro antes do povoamento com os alevinos e o monitoramento da qualidade de água durante o cultivo. Para fazer o monitoramento, o produtor pode adquirir um kit de análises de água, que é de fácil utilização e é um investimento relativamente barato em função dos benefícios de se fazer o acompanhamento. Eu recomendaria como parâmetros mais importantes para o dia a dia do cultivo o pH, alcalinidade, compostos nitrogenados como amônia e nitrito, temperatura da água e a transparência. Em relação ao oxigênio dissolvido, a medição ela é mais confiável quando se faz por um meio de um equipamento chamado oxímetro. O oxímetro ele pode ter um custo um pouco mais elevado, ainda mais dependendo da marca e do modelo, mas que a aquisição pode ser necessária em sistemas de alta produtividade.
Bom, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí tenham uma excelente quarta-feira. E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. We'll be right back.